PIB agro, né? O Brasil está sofrendo um grande choque de oferta positivo. Você está com um PIB agro que vai crescer 15%, vai contribuir com quase um ponto do PIB esse ano. A Ásia está exportando um pouco de desinflação para o mundo. Olhar pelos preços de importação nos Estados Unidos, por exemplo, por destino, de onde está vindo, você vê que está tudo em deflação, as coisas vindo da China, do Sudeste Asiático em geral.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano, analista na área de Equity Research do Itaú BBA. E estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares para o Instagram, para o Telegram e também para o YouTube, onde vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Bom, no último episódio a gente recebeu o Manuel Orozco, que é diretor e analista de soberanos da S&P para a América Latina, e ele comentou com mais profundidade a decisão da agência de melhorar o outlook da nota de rating do Brasil. E a ideia nesse episódio é a gente discutir com detalhes aí os reflexos dessa decisão para os ativos brasileiros. A gente viu ações locais andarem bastante, o dólar se distanciar da marca de R$5, e a ideia é entender um pouquinho como a gente imagina que os ativos vão caminhar nos próximos meses. E para responder essa pergunta, hoje eu e o Vinícius Rossi, que é sales na mesa de renda fixa aqui da corretora do Itaú BBA, falaremos com o Gabriel Artung, que é sócio e economista-chefe da SPX Capital, uma das assets mais tradicionais aqui do Brasil. Gabriel, Vinícius, tudo bem? Bem-vindos.
Tudo bom, bom dia.
Tudo bem, bom dia.
Bom dia. Bom, Gabriel, acho que para a gente começar, eu queria pegar um quote da própria S&P que justifica um pouco essa melhora de outlook, que é uma maior certeza sobre políticas fiscais e monetárias, né? Como você vê, de forma geral, a perspectiva para essas duas agendas?
Eu acho assim, eu diferenciaria um pouco, assim. Na política monetária, eu acho que a incerteza diminuiu muito. Eu acho que, assim, está claro que a gente está muito perto de começar um ciclo de cortes de juros. A dúvida é se vai começar em agosto ou setembro, mas assim, no terceiro trimestre a gente vai começar um ciclo de afrouxamento de política monetária. Então a incerteza já está bem menor. Na política fiscal, eu acho que assim, você diminuiu muito a incerteza de curto prazo, mas a incerteza de médio prazo ainda, infelizmente, ainda está presente. Porque esse arcabouço, ele traz uma certa tranquilidade de curto prazo, que é obviamente positivo, que é o seguinte: em agosto desse ano, o governo vai anunciar um orçamento. A gente já sabe exatamente o que, pelo menos as linhas principais, quanto vai crescer o gasto, o que isso vai dar de déficit. E aí, óbvio, isso muito positivo, diminuir um risco de cauda de curto prazo. Mas mais para frente, eu ainda vejo bastante incerteza na política fiscal. Diria que tem dois pontos aqui que ainda me dão bastante incerteza. Primeiro ponto é o seguinte: esse arcabouço ele não estabiliza a dívida por muito tempo. Assim, ele tem que ficar valendo, a não ser que você tenha um aumento de carga tributária muito grande, que é difícil de você ver um congresso de centro-direita sendo capaz de aprovar. Óbvio que vai se aprovar um pedaço da agenda, mas acho que muito longe do que é o objetivo da Fazenda. Então, a primeira coisa é que a dívida vai continuar subindo, se diminuiu o ritmo de crescimento dessa dívida, mas ela continua subindo. Acho que tem um segundo elemento mais de médio prazo, que as pessoas estão discutindo pouco agora, mas que ao longo do tempo vai voltar para o debate, que é o seguinte: se você pensa a política fiscal que o governo está fazendo, assim, você tem de um lado o arcabouço, do outro você tem regras de crescimento do gasto, que a gente sabe que o salário mínimo vai ser reajustado, alguma coisa perto do crescimento do PIB passado. A gente sabe que o gasto com saúde e educação voltou a valer as regras antigas, então eles vão crescer com a receita. Se você consolida o que está sendo prometido para esses gastos, o que vai acontecer é que ao longo do próprio mandato do presidente Lula, no final do mandato, a despesa obrigatória vai comprimir de novo a discricionária, né? Você fez a PEC de transição, afrouxou, criou espaço no discricionário, mas isso encolhe de novo. Aí a gente vai ter a dúvida seguinte, pô, será que no final do governo o pessoal vai querer ajustar, vai querer ficar trabalhar com essa despesa discricionária ou vai querer mudar o arcabouço fiscal e subir o limite de gasto? Então, acho que essa incerteza de médio prazo, ela infelizmente ainda está presente. Então, essas duas incertezas, uma é quanto vai se conseguir de arrecadação, que vai determinar um pouco esse déficit que o arcabouço gera e quão sustentável é esse déficit mais para frente.
Perfeito. Gabriel, aqui aproveitando um pouco o tema de política monetária que você trouxe aqui, a gente teve na quarta-feira a decisão do Copom ali por manutenção da taxa básica de juros. Acho que existe realmente essa só discussão entre se a gente vai começar em agosto ou em setembro os cortes, mas ali, destacando a frase do próprio Copom no comunicado, é que o Copom irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas. A minha pergunta para você é quando que você projeta que a gente, de fato, veja uma consolidação desse processo de inflação e qual deve ser o conjunto de dados ali principais que o Banco Central deve estar olhando para fazer ter essa decisão entre agosto ou setembro?
Eu achei que assim, o objetivo do Banco Central com essa comunicação foi indicar o seguinte. Pode ser que dê para cair em agosto ou setembro, visto de hoje, dada as projeções dele, setembro parece que é mais razoável do que agosto, com o que está hoje. O fato objetivo é que, muito provavelmente, as coisas vão melhorar até agosto. Então, isso tem uma chance grande disso que, com as variáveis que ele olha hoje, que ele projeta a inflação hoje, sugeria para ele que é setembro. Mas acho que e tem uma coisa crítica no meio do caminho. Tem uma reunião do CMN semana que vem que vai se decidir a meta de inflação e, eventualmente, até outras regras, né? Se o Banco Central vai continuar perseguindo o ano calendário, né? Se vai ter a regra de verificação atual ou se vai se mudar. Eu tenho a impressão de que se a gente tiver um outcome positivo ali no CMN, você mantém a meta sem grandes mudanças no arcabouço de política monetária, você ainda tem uma perna de queda das expectativas de inflação por ocorrer que já está ocorrendo, né? As expectativas em parte subiram porque ninguém sabia qual ia ser a meta. Acho que a não ser que mude o cenário, parece que vai se manter. Acho que aí tem outro caminho. Você tem, de um outro lado, a inflação de curto prazo provavelmente vai ser bem fraca nos próximos meses. Óbvio que muito puxado pela parte de bens, que está com uma cara, né? Você olha pelo que está acontecendo com os IGPs, te sugere que a parte de bens vai ser calma, então você deve ter esse melhor inflacionária com alguma melhora de expectativas. E acho que, assim, me parece um terceiro elemento é que a atividade parece que fez o pico ali em abril. Então, já os dados, pelo menos o que a gente tem de sugestão de dados de maio e até de início de junho, parece que a atividade está perdendo momento. Então, quando você andar no tempo, eu acho que os fundamentos vão melhorar. Então, eu tenho na cabeça que é mais provável até que ele comece o ciclo em agosto e faça um movimento, obviamente, super cauteloso, de 25. Acho que é assim que ele pretende prosseguir no ciclo. Mas me parece que, se esses elementos que eu estou colocando estiverem certos, eu acho que vai surgir um espaço técnico para ele fazer o movimento já em agosto.
Falando um pouco agora sobre investimentos, Gabriel, e sobre os ativos por aqui, a gente viu uma euforia com a Bolsa Brasileira, a gente viu uma valorização consistente do real frente ao dólar. Queria perguntar como você enxerga o interesse dos investidores e o potencial dos ativos brasileiros, principalmente se a gente comparar com os nossos peers emergentes atualmente.
Acho que é uma pergunta interessante, porque acho que isso é uma coisa, a comparação com os outros é algo que mudou muito, assim. Acho que atualmente tem muito uma discussão positiva que as pessoas estão querendo puxar, que, por exemplo, o ritmo de crescimento potencial do Brasil subiu. Uma coisa que eu não acredito, por exemplo. Eu acho que, na prática, você teve coisas positivas, você tem maturação das reformas, principalmente acho que a reforma trabalhista é um vetor de alta desse crescimento potencial. Por outro lado, tem outras coisas. Você tem uma redução de oferta de trabalho, que a gente não sabe se é porque cresceu muito rápido o tamanho dos programas sociais, ou se tem outras coisas. A demografia do Brasil é menos favorável hoje. A taxa de investimento do Brasil subiu, mas não está no patamar tão... Já começou a refluir de novo. Quando eu olho, me parece que segue o nosso potencial do Brasil ali, alguma coisa entre 1,5% e 2%. A gente continua nesse range. Mas uma coisa que mudou muito é como isso se compara com o resto do mundo. Acho que, assim, dá para a gente pensar que, ao invés do Brasil convergir para o resto do mundo, que era o que a gente pensava, né? Pô, o Brasil devia ir para o padrão G7. Na verdade, o que aconteceu é que o mundo se abrasileirou, né? Então, o ritmo de crescimento potencial caiu no mundo. Os diferentes países estão com problema fiscal, assim como o Brasil, que eu estava falando do Brasil, mas o Brasil vai ter um déficit primário de 1% do PIB e os Estados Unidos de 5% esse ano. Né? Os países estão com problema inflacionário, como o Brasil já tem há muito tempo. Então, o que aconteceu foi que o Brasil, em termos relativos, melhorou muito, porque os outros pioraram demais. Assim. Então, o Brasil ficou parecido com o nosso histórico, a gente continua tendo os problemas fiscais que a gente tinha, a gente continua tendo um ritmo de crescimento potencial que não é tão elevado, mas o mundo mudou muito. Você olha para dar um exemplo, o que aconteceu com a Inglaterra recentemente, o PIB inglês, grosso modo, ele está num nível parecido com o que estava pré-Covid, né? Então basicamente não cresceu nada em 3 anos, mas está... Mercado de trabalho superaquecido, pressões inflacionárias gigantescas. Então, sugere que esse é um PIB potencial baixíssimo que a Inglaterra tem. Mesmo o México, que é o queridinho do mercado, também você olha o histórico dos últimos 4, 5 anos de crescimento do PIB, um crescimento baixo. Então, o Brasil, ele melhorou muito comparativamente, né? Assim, muito por demérito dos outros, né? A gente fez reformas, fez algumas coisas positivas, algumas coisas negativas, mas ficou mais ou menos num lugar similar, ainda tendo problemas fiscais, ainda tendo problemas de crescimento baixo, mas o mundo mudou muito. E aí, se você está melhor em termos relativos, é normal que você ganhe um share maior dos investimentos lá de fora. Porque antes você era o patinho feio, agora você é um patinho normal, até...
Patinho menos feio.
De certos ângulos, até um patinho bonito. Então, é normal que você tenha ganhe um share maior de investimentos. Assim, ainda teve alguns países que se tornaram não investíveis, né? O caso da Rússia, por exemplo, mesmo temporariamente da Ucrânia. A China ficou muito mais complexo de investir. Então, você tem o Brasil está se favorecendo dessa piora do resto do mundo em termos de atrair investimento. Qual é o risco disso? É de criar muita leniência, assim, né? Então, você faz um arcabouço fiscal que eu estava discutindo aqui, que nem é muito bom, mas o mercado já anima pra caramba. Então, ninguém vai querer fazer nada muito bom, porque não precisa. Então, esse é o custo. Mas tem acho que é inegável que você tenha essa melhora em termos relativos do Brasil.
Perfeito. E, Vini, a gente já vê um reflexo dessa melhora comparativa quando a gente olha, por exemplo, fluxos de investimentos na Itaú Corretora. Enfim, gringo está comprando o Brasil. Como é que a gente consegue deixar palpável um pouco esse cenário do Gabriel?
Acho que o cenário que o Gabriel descreveu aqui para a gente é muito similar ao que a gente, de fato, enxerga. É, acho que é inegável que existe essa euforia com a Bolsa. É, a gente vê o dólar desde o início ali, principalmente de junho, dando essa pernada mais forte ali, o real se apreciando. É, no fundo, acho que o relativo, de fato, foi o que importou mais ali para a gente ganhar esse share, mas a preocupação aqui é justamente olhar o Brasil individualmente e entender que a gente ainda tem problemas importantes a serem resolvidos. E acho que o timing dos dados que a gente teve no início de junho sobre atividade no primeiro tri, que foi forte, em seguida a gente teve a mudança do outlook ali da S&P. Quando a gente fala em termos, eu acho que de fluxo estrangeiro, estrutural, de longo prazo, a gente ainda está a uma certa distância considerável. É, acho que o outlook de fato é positivo, o plano é muito bom. Mas para a gente conseguir ver, de fato, esse fluxo estrangeiro de uma maneira mais massiva e estrutural de longo prazo entrando, o trigger seria a gente ir para um investment grade que a gente ainda está a uma distância considerável. Então, acho que o plano é muito bom. A gente agora precisa ter pragmatismo e disciplina de colocar ele em prática para conseguir mudar o patamar olhando o Brasil especificamente. E migrando, puxando agora o tema atividade, você faça um pouco sobre ele, Gabriel. A gente teve um dado que acho que surpreendeu um pouco o mercado ali no primeiro tri do ano, principalmente puxado pelo PIB agro, mas também os outros setores se mantiveram resilientes. Queria entender um pouco para frente aqui no ano, como que você está projetando esse cenário. E aí, adicionalmente, perguntar assim, o primeiro tri forte como a gente teve e o nível alto de juros que a gente tem na economia, como essas coisas se conversam? Existe alguma coisa que os modelos talvez não capturaram ali do mercado? Qual foi o motivo?
Acho que você tem dois elementos importantes aqui. Um, obviamente, é o que você citou, o PIB agro, né? O Brasil está sofrendo um grande choque de oferta positivo. Você está com um PIB agro que vai crescer 15%, vai contribuir com quase um ponto do PIB esse ano. Então, você tem um super choque de oferta que tanto está melhorando a atividade, como também está ajudando a cair os preços, porque o preço dos grãos, né, que tiveram uma produção espetacular, estão caindo, o Brasil está com preço doméstico muito abaixo do preço externo, então isso obviamente favorece aqui a inflação. Então você tem esse choque de oferta positivo. A outra coisa, eu acho que faz com que a política monetária funcione menos ou que você consiga ver menos o efeito dela, é que você tem duas forças muito divergentes na economia brasileira. De um lado, o governo empurra com uma política fiscal expansionista, do outro, o Banco Central segura com juros altos. E aí você vê uma coisa que alguns setores se dão melhores, porque se favorecem mais do fiscal, outros setores se dão piores, porque dependem mais de uma taxa de juros. Então é essa briga aqui que eu acho que a gente tem visto nos últimos trimestres, que se você tirar o agro, o crescimento do PIB nos últimos dois trimestres, no quarto tri, não foi nada brilhante, mas também não foi nenhum colapso, então você teve alguma resiliência. Como é que eu penso para frente? Se você olha, assim, tipicamente o efeito dessa expansão fiscal, ela tem uma duração mais curta, assim, a não ser que você fique fazendo novas rodadas de expansão. Então, quando você pensa no segundo semestre, a força da política fiscal deveria estar mais fraca e, obviamente, o monetário está lá, que o juro real ainda está subindo, porque a expectativa de inflação está caindo. Esse efeito, né, esses efeitos que estavam mais ou menos se cancelando, eu imaginaria que para frente a política fiscal perde um pouco de força, o monetário tem um efeito um pouco mais forte e gera uma desaceleração na atividade econômica, que é o que eu tenho para o segundo semestre do ano. Ainda assim, obviamente, o PIB do ano fecha bem, a gente tem 2%, que é um pouco abaixo do que o mercado está trabalhando, mas é um número bom, mas tem dentro desse número um segundo semestre bem pior.
Bom, Gabriel, o cenário que você traça e comentou aqui é base aí para as tomadas de decisões na SPX. E para fechar, queria propor uma espécie de um exercício de asset allocation aqui, sem entrar em detalhes, lógico, mas como você imagina que esse cenário projetado para o segundo semestre vai impactar as estratégias de alocação dos fundos de vocês?
Eu acho assim que, pensando aqui no Brasil, a grande história vai ser esse ciclo de política monetária. Então, a gente acha que ele vai acabar começando cedo, né? Porque tanto do lado da inflação quanto do lado da atividade, a gente está achando que as coisas vão melhorar e aí vai permitir que o Banco Central caia. E aí, potencialmente, ainda tem algum movimento na curva de juros, desse ciclo de queda de juros, né? Então, acho que tem essa história positiva aqui no Brasil. No resto do mundo, o cenário que eu imagino é de que os juros também comecem a fazer mais efeito. Os juros, se a gente olha para o resto do mundo, também ele está demorando para fazer efeito. Você tem essa história que a gente conta aqui para o Brasil. Ah, o juro subiu lá para cima e a economia está ok. Isso está valendo para vários países do mundo. Os países subiram, não tanto quanto o Brasil, mas subiram bastante para o seu padrão, e ainda também não está fazendo efeito. E também lá tem uma história similar. Também você teve fiscal expansionista do Covid, que continuou, que está lentamente sendo reduzido ou desacelerando. Eu imagino assim, que seja porque a política monetária começa a fazer efeito, seja porque você tem uma outra força desinflacionária no mundo, que é a fraqueza da China e do Sudeste Asiático, a Ásia está exportando um pouco de desinflação para o mundo. Olhar pelos preços de importação nos Estados Unidos, por exemplo, por destino, de onde está vindo, você vê que está tudo em deflação, as coisas vindo da China, Sudeste Asiático em geral. Então você tem uma certa ajuda ali para a parte de bens, que acho que pode ajudar a inflação no mundo a dar uma desacelerada. Eu imagino que os bancos centrais desenvolvidos ainda vão ficar muito conservadores no curto prazo, porque o choque de inflação foi muito alto, o mercado de trabalho ainda está muito aquecido. Então, se você tiver uma melhora de inflação combinada com bancos centrais duros, com retóricas duras, mantendo juros elevados num período longo, provavelmente você tem também um momento de desinclinação no resto do mundo, algo que não vale para o Brasil, porque o Brasil vai estar num ciclo de queda, mas para o resto do mundo acho que você pode ter essa outra história positiva aqui. Do lado da Bolsa, que eu tenho mais dúvida, porque você provavelmente vai ter duas forças indo uma para cada lado. De um lado, você tem um juros mais baixo, que tipicamente ajuda muito a Bolsa, e obviamente a Bolsa já colocou muito disso no preço. Do outro, eu acho que é provável que você tenha um certo downgrade ali nos earnings das empresas. Então, acho que é o mais bola dividida, assim, é esse cenário para a Bolsa.
Perfeito, acho que a gente cumpriu bem a pauta de hoje. Queria novamente agradecer a participação do Gabriel e do Vinícius nesse episódio.
Obrigado pelo convite. Obrigado,
super obrigado pelo convite.
Valeu.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.